Este é um estudo relacionado a acidente vascular cerebral isquêmico, o qual foi acometido por minha mãe, chamada Maria Paula Mendes. Estou fazendo pesquisa, buscando na internet assuntos relacionados a este problema, em específico disfagia pós AVC isquêmico. E pesquisando, vendo as pesquisas, vi um conteúdo importante e relacionado a essa doença, que diz assim: as doenças do aparelho circulatório acarretam altas taxas de mortalidade no Brasil, sendo que em relação cerca de 60% dos óbitos informados no país em 1998, essas constituíram 32% das causas. Este grupo é liderado pela doença cerebrovascular, conhecida como DCT, que apresenta um índice de mortalidade de 51,1 por 100 mil habitantes, Ministério da Saúde, indicadores de dados básicos, em 2016. As DCV representam uma causa importante de mortalidade e invalidez, fazendo do AVC a causa principal de incapacidade neurológica e crônica. O AVC é definido como insulto do sistema nervoso central, cuja etimologia primária é vascular. Essa definição abrange os acidentes vasculares dos hemisférios cerebrais, das estruturas subcorticais, do tronco cerebral, do cerebelo e da medula espinhal. Existem dois grupos principais de AVC: o primariamente isquêmico, AVCI, e o primariamente hemorrágico, AVCH. O AVCI é responsável por aproximadamente 80% dos casos. Compreende a embolia cerebral, aproximadamente 30%, a trombose de grandes artérias, cerca de 30%, e a trombose de pequenos vasos arteriais, aproximadamente 20% dos casos, e compreende as hemorragias intracerebrais, cerca de 14%, e as hemorragias subaracnoideas, em torno de 6%. O ataque vascular cerebral pode ser definido como déficit neurológico focal súbito devido a uma lesão vascular. Este termo evoluiu nas últimas décadas para incluir lesões causadas por distúrbios hemodinâmicos e da coagulação, mesmo que não se tenham alterações detectáveis nas artérias ou veias. A circulação cerebral depende fundamentalmente de dois sistemas nutridores: o sistema carotídeo dominante e responsável pela irrigação dos 3/4 anteriores dos hemisférios cerebrais, através das artérias cerebrais anteriores e média nas artérias caroidiana anterior, e o sistema vertebro-basilar, que vasculariza o tronco cerebral cerebelo e a porção posterior dos hemisférios cerebrais. Através da artéria cerebral posterior. Estes dois sistemas anastomosam-se na base do céfalo para formar o polígono. Este oferece assim uma passagem à circulação de um lado a outro. A apresentação clínica e a evolução dos pacientes com lesões nos territórios desses dois sistemas diferem substancialmente, sendo importante para distinção precoce a localização e extensão do AVC. É de grande importância do que se refere às manifestações decorrentes do mesmo. Assim como os fatores do prognóstico, por exemplo, os AVCs dos hemisférios cerebrais podem manifestar-se por cefaleia, alteração do estado de consciência, distúrbios de linguagem, incluindo a afasia e a disartria, falhas homônimas dos campos visuais, cometimento das funções cognitivas, incluindo apraxia e agnosia, assim como disfunção sensitivo-motora no dimídio oposto. Os sintomas e sinais referentes ao tronco cerebral ou cerebelo consistem em disartria, disfagia, ataxia, diplopia, vertigens, náuseas, diversos tipos de nistagmo e crise de queda súbita, sobretudo quando estes uma combinação de vários destes sintomas. Além disso, a presença de certas manifestações clínicas facilita a localização da lesão cerebral. Estudos relacionados a comportamentos desde a infância, da gestação até os 5 anos de idade, comportamentos do caráter humano. Científico, através do cientista Sigmund Freud, vinha tendo vários questionamentos a respeito do mesmo estudo. Então assim, bastante frequente quando eu analiso as questões comportamentais do caráter humano, se o caráter humano, ele é modificado ou ele é modificado não no sentido como eu posso dizer, ele está sendo trabalhado, vamos dizer assim. Não é modificado, mas ele está sendo criado. Então, se houvesse uma maneira de modificar desde o nascimento essa... Porque, na verdade, como ele falou, é a questão genética, né? Então, se dentro da composição genética ou dentro do embrião houvesse plasma ou gênesis de coisas positivas ou de coisas divergentes do comportamento, por exemplo, da mãe, do pai, eu veria como modificar a cadeia genética ou comportamento humano da pessoa a qual vai ser nascida, o feto a qual vai ser nascido.